Em 2013, a gente teve o lançamento de um DVD muito importante para o rap nacional, que foi o Criolo e MC da Ao Vivo. Esse DVD é um DVD muito foda, com uma setlist absurda. Ele é toda gravada em preto e branco, com câmeras GoPro em diversas partes do palco, dos microfones, etc. Ele vem para consolidar aquela nova onda do rap nacional, né? Ou seja, em 2009 o Emicida lança a sua primeira mixtape e chama atenção, né? Por trazer um rap muito old school, mas ao mesmo tempo muito forte, vindo de uma pessoa nova, né? Era quase como que uma safra que misturava os temas antigos com os temas novos, né, que por exemplo era falar de amor, etc. E do outro lado a gente tem o Criolo, né, que era um cara mais antigo do rap, que inclusive aparece no clipe de Bom Lugar, do Sabotagem, fundador da Rinha dos MCs, mas só que não conseguia emplacar aí, por um toque de mágica ali do Daniel Ganjamin e do Marcelo Cabral, começou a vir forte com músicas como Não Existe Amor em SP, Subir os Dois Tiozinho e etc. Esse DVD tem um elenco muito foda, o Emicida cantando, o Rael de backing vocal, o próprio Criolo, o DJ Dandan, o próprio Daniel Ganjamin, que produziu Sabotagem, produziu Racionais, Jussara Marçal, Evandro Fiotti, assim, é um dream team da nova geração do rap. E é muito interessante que nas três últimas faixas, no caso, né? Ele chama o Mano Brown pra cantar. O Mano Brown canta um pouco de capítulo 4, versículo 3. E depois canta Vida Louca 1, ali com todo mundo do palco. E no final ele fala assim, Criolo Emicida, pode pá, é o que tá tendo. E aí, quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu falei, nossa, caralho, fica parecendo assim que tirou os caras pra merda. Mas não era muito isso, o rap vivia, né, o rap nacional, vivia uma fase que depois da morte do Sabotagem, as coisas estavam complicadas, o Racionais ali sumido, o MVB, o hora ou outra aparecendo, o Marcelo D2 era rap, mas ao mesmo tempo misturava muito com samba, enfim, era o que estava tendo mesmo, né? E aí depois a gente viu que esse pessoal puxou toda uma leva nova de rappers, né? Tipo Djonga, Felipe Ret, Matuê, nossa, muitos, né? E aí a gente pensa assim o seguinte, será que esse BBB é o que tá tendo? Será que ele daqui a uns anos vai ser considerado como uma grande obra de arte ou vai ser ultrapassado por algo ainda melhor? Ou vai ser o melhor dentro dos próximos que vão vir? Não sei, estamos aqui para debater isso no último ranking dos participantes do BBB 24, do pior ao melhor. Solte a vinheta, editor boliviano que ganha salário mínimo.
O BBB 24 tinha tudo para ser uma das melhores edições, levando em consideração o elenco desse ano, incluindo o Puxadinho. Mas a partir do momento que o Davi pensou em desistir do programa, que a Isabelle impediu ele de apertar o botão, e ele foi chamado no confessionário, as coisas começaram a girar em torno dele, porque ele percebeu que era o favorito aqui fora, as fadas foram ganhando um favoritismo enorme, inclusive da produção, porque tudo favorecia eles, as pessoas que iam contra o favorito foram eliminadas, né, de carreirinha, inclusive a Fernanda, que foi uma grande jogadora, mas por ter ido contra o favorito foi eliminada. Acho que a Beatriz chegou muito longe, ela poderia ter sido eliminada no começo, porque ela não fazia absolutamente nada. Ela ganhou prova, sim, mas ela levou a casa pro tacunada várias vezes, ela desrespeitava a regra, ela só falava gritando. Enfim, o top 5, o pior top 5 para mim foi esse. E o pior favorito ao prêmio também. Tinham pessoas que mereciam estar na final e foram eliminadas antes do tempo, né? Esta é minha humilde opinião sobre o BBB 24.
Bom, o que falar de BBB 24? Eu acho que o que define, né, é aquele aguinha com açúcar, né? Ele não foi pavoroso igual o BBB 19 e o 23, mas também ficou longe aí de ser tão bom quanto o BBB 20, 21. Tão pouco tinham personagens aí tão cativantes como Manu Gavassi e Gil do Vigor, né? Apesar de Beatriz ter tentado muito, ela jamais teria o carisma do nosso rei Gil, né? BBB 24, bom, Davi campeão, né? Desde sempre, eu acho que foi a única pessoa que foi no programa para realmente ganhar o programa. E se tudo der certo, vai sair de lá com o prêmio, né? Nas mãos. De antemão, desde antes de começar o programa, eu já tinha muito bem estabelecido a minha lista de ranços. Com os camarotes, né? Que incluía o Vanessa Camargo no topo. Eu, como uma boa fã de Sandy, né? Já tava com um ranço absurdo. E ela veio e confirmou o meu ranço, né? Ou seja, desde os meus 6 anos de idade, nunca estive errado. Seguido por Yasmin Brunet, que também sempre achei péssima. E aí a gente aí pôde ver que ela realmente é o que a gente pensava. E aí veio Vanessa Lopes, né? Porque nada pior do que uma pessoa que desiste do Big Brother. Isso daí para mim é assim, imperdoável. Então, tive uma grande decepção com o Rodriguinho, né? Que foi aí um dos meus ídolos, é uma pessoa que eu gostava muito. Mas confesso que Big Brother à parte, continuarei ouvindo suas músicas, apesar de tudo. E Fernanda, que tinha tudo, e Pitel também, né? Tinham tudo para ser jogadoras excelentes, se não ferissem 35 direitos humanos, né? Vamos combinar. Fernanda fala coisas incríveis, tem altas sacadas, mas não dá para defender a pessoa que fere direitos humanos, né? A essa altura do campeonato, não dá para defender gente que é capacitista. E nisso, ela afetou Pitel, que era uma pessoa que tinha um grande potencial, mas que por se silenciar, né, nessas situações que a amiga falava coisas absurdas, ela acabou se prejudicando. O restante dos participantes aí realmente não me causaram impacto nenhum. Apenas Davi merecia esse prêmio desde o começo, e é isso que vai se concretizar se tudo der certo. Aí, me desculpem aí, fãs da Bia Brasil, do Brasil, mas insuportável, insuportável. De longe, a personagem mais chata do BBB 24. Detestei. Até no começo tentei ter alguma simpatia pela moça, mas do meio pro fim essa simpatia se degringolou e não restou no nada, apenas o ranço. E é isso. Um abraço, galera.
Bom, vamos lá. O que falar deste Big Brother? A não ser que gnomos nunca erraram. Eu entendo o Davi, eu acho que o Davi realmente merece ganhar, porque o brother sabe tapear o povo, sabe se manter no holofote, tipo, ele sabe com quem brigar e sabe manter a briga e sabe. Ele sabe se manter no holofote. Então ele merece ganhar. Mas, graças a Deus, Bia Brasil do Brasil vazou. Porque, nossa, não aguentava mais ouvir um Brasil do Brasil. Pelo risco que aquela mulher é para a sociedade. Se bem que pedíamos uma Narcisa, pedíamos uma Inês Brasil dentro do Big Brother, ganhamos Bia do Brasil. Bia do Brás. E a Bia do Brás. Eu acho que tá nesse nível aí. Mas, de modo geral, obrigado, Boninho, por esse elenco horrível. Porque mesmo no, na última semana teve conteúdo, teve coisa para assistir, teve a Bia não querendo sair, teve briga dos fadas, então teve bom. Mas ia ser melhor se Fernanda tivesse lá até agora.
Irmão, minha opinião sobre o Big Brother é meio que zero, né? Porque eu não vi nada, eu só acompanhei as tretas de bem de longe. A única coisa que eu vi é que o Davi mudou muito a postura dele desde o início do jogo. E assim, vamos ver quando que a Bia vai ganhar um Emmy pela edição do Big Brother, porque ela foi uma bela atriz numa série ficcional. E sei lá, velho. O restante da galera eu só sei quem é o Davi e só sei quem é a Bia. O restante da galera eu não sei nem quem tá lá. Ah, tem o Derek Green, né? Tá lá também, né? O Derek Green. É, a mina lá que quando fica grilada, manda um Sepultura do Brasil. 1, 2, 3, 4. É isso, cara. Quem ganhar, pau no cu. Não vai agregar nada, velho. Fora Boninho, fora Tadeu. É, o dia que conseguirem fazer um Big Brother igual da Juliette, talvez eu volte a assistir, porque perde muita vontade, se a galera perdeu muita mão, deixou a galera saber que era o campeão, foi muito inútil esse Big Brother, tem que melhorar muito no ano que vem para ser um Big Brother decente. Abraço.
É isso aí, meu povo, estamos aqui mais uma vez, vocês ouviram aí o áudio dos meus colegas, da minha namorada sobre este BBB e vamos falar um pouco desse BBB, né? Vamos contextualizar. Eu sempre nesses programas dou uma que eu posso explicar? Uma retrospectiva de tudo que envolvia ele antes, durante e depois, né? Pra gente falar do BBB 24, nossa, ia falar 23. Antes da gente falar do BBB 24, a gente tem que falar do 23. Por quê? Porque assim, como que foi o BBB 23, né? Tivemos camarotes menos famosos, né? Mais um programa ainda sequestrado por grandes malucos, né? E tivemos a Amanda como vencedora. E aí, mais ou menos ali em outubro, Boninho anuncia que vai ser voto por CPF, né? Nós comemoramos e achamos muito legal e tal. Mas aí depois ele já desfez, né? Falou, o voto por CPF vai ser parte da votação, não toda a votação. Enfim, né? Mas já era uma medida para atenuar a convocação, né, de grandes malucos para votar nesse BBB. Tivemos também, né, uma declaração dele que ele não pega mais estudantes ou profissionais de medicina, pessoas privilegiadas, né, e que ele ia pegar pessoas que realmente precisam, né, outra mudança que teve. Mas, ao meu ver, muita coisa continua igual, né, então, por exemplo, a gente tem a apresentação do Tadeu Schmidt, que foi a pior da história, eu acho assim que em 2022 ele foi bem, 23 foi ruim e agora foi horrível, né? A gente tem que parar para pensar que o Tadeu, ele é um cara muito confortável para a Globo, né? Porque ele não é agressivo, né? Então ele não chega a brigar com os participantes, etc. E ele é muito bom comercialmente, né? O amigão da galera, né? Mas só que, tipo assim, isso foi um problema nessa edição, né? Logo mais vou falar. E também temos o capitalismo estragando a experiência do espectador, né? Ou seja, o BBB hoje em dia virou uma grande propaganda com insights de reality, né? Você vai lá, liga a TV, o top 5 segundos já tem propagandas. Aí você liga, o Tadeu chama ali um VT, né, provavelmente do dia, e aí durante o dia eles fizeram parte de alguma marca promocional, algum evento ali de marca promocional. Aí volta pro estúdio, o Tadeu fala sobre algum relacionamento entre os participantes, e aí eles falam, aí depois volta, ele anuncia mais uma promoção, e aí depois alguma prova patrocinada, e aí alguma festa que também é patrocinada, tipo assim, cara, me lembra muito uma série que é muito pouco falada, mas é muito boa, que é do Jonah Hill com a Emma Stone, velho, que é basicamente assim, o povo tinha que ficar vendo propagandas pra conseguir sobreviver, né, pra ter dinheiro, assim, é basicamente isso, né, a gente ver o BBB com um negócio assim, ah, vamos ver propagandas, né, velho? Tipo assim, absurdo, né? E eu acho que o principal problema deste BBB é a produção, né? Tipo assim, a produção muito ruim, né? Sem critérios, né? Então, tipo assim, expulsa a Vanessa Camargo, mas ao mesmo tempo tolera outras coisas, né? Tolera aquela encarada do MC Bin Laden com o Davi. Assim, totalmente. O Davi foi pedir expulsão de alguém no confessionário, eles acatam, mas aí acontece outra coisa, eles não falam nada. Tem aquela briga do MC Bin Laden com o Davi, né? Que foi muito massa, e aí o Tadeu chama a atenção de todo mundo. E aí o Tadeu fala pros outros voltar em silêncio pro quarto, não voltam, ele simplesmente só dá uma bronquinha. Assim, cara, absurdo, né? Não é possível que as pessoas ainda queiram Boninho comandando isso aí, né? Porque o cara não sabe mais comandar e basicamente ele só quer agradar os patrocinadores, né? O público que se foda, né? Basicamente isso. Então, claramente houve uma proteção ali, né, pro grupo das fadas, né, em termos de dinâmicas e etc. Mas eu achei o elenco muito bom, vou falar um pouco disso, né? Eu achei o elenco muito bem montado, um elenco que foi muito melhor que o do 23 e do 22. Eu acho que tem peças ali muito mais importantes, mas que foi mal gerida pela produção, né? E a produção até foi tirada pra merda por esses mesmos participantes, né? Então, assim, aí você pergunta, qual que é o futuro do BBB? Eu acho que ano que vem, é assim, né? Aí tem isso, né? Ano que vem as inscrições serão em dupla, né? Então, por exemplo, você vai fazer a inscrição com a dupla ali, né? Então, melhores amigos, namorados, pai e mãe, sei lá, né? E aí, eu não sei se isso é uma tentativa de mudar, né? Eu não sei se vai ser legal, não sei se é uma expectativa de ter uma Ana Clara de novo, né? Pode ser, mas eu acho que esse não é o verdadeiro problema, né? O problema é a Globo querer entubar propagandas a todo custo e ter uma produção merda, né? Que tipo assim, cara, as provas, velho, é tipo assim, impressionante. A gente fala isso aqui desde o 21. Tipo assim, cara, porra, é a mesma coisa sempre, as provas bate-volta, né? Tipo, pô, muda um pouco a dinâmica do jogo, né? Pô, precisa ter paredão triplo toda vez, precisa ter bate-volta toda vez, sabe? Pô, não, será que não seria legal, às vezes, um paredão não ser decidido pelo público, sabe? Pô, pensem em alguma coisa, né? Como eu já disse, né? Hoje em dia a gente tem realities melhores e mais criativos que o BBB, né? O BBB ainda é essa febre nacional porque é um produto da Globo e passa no horário nobre. Mas, enfim. Vamos aí pro nosso ranking. Muita gente, hein? Tivemos uma edição com 26 participantes. Inclusive, eu achei bem legal que a primeira semana foi turbo. Tinha voto pra ficar e tal, mas aí depois o Boninho cagou no pau, como sempre, né? Então, vamos lá. Vamos começar do 26º até o 1º, certo? Tivemos aí opiniões dos nossos comentaristas oficiais. Mas em 26º, não tem jeito, rapaziada. A pior participante dessa edição, sem contar de várias, né, que é Beatriz do Brás. Cara, eu fiquei ouvindo, assim, o primeiro episódio que eu lancei, né, do primeiro ranking Lucas Penteado, e eu exaltei a Beatriz, né, de tipo assim, pô, ela fala a língua do povo, né, pô, ela, e tipo, quando saiu a lista, eu falei, nossa, essa mulher vai infernizar a vida do Boninho. Mas não, velho, Boninho foi mais esperto que a gente. Ela sabia que ela seria um personagem da Zorra Total 100% do tempo, né, velho? Tipo assim, cara, insuportável, né? Tipo, tudo que era coisa, ela veio, é o Brasil, Brasil! Sabe o que é? E ficava pulando, cara, e tipo assim, as pessoas, ela achando que tava bem com isso, cara. Tipo assim, a eliminação dela, ela se recusando a sair, né, velho? Tipo assim, pô, 20 minutos pra ela sair, ela não saía, cara. E tipo assim, aí as pessoas falam, pô, Bi, você atrapalha. Aí ela, não, se você é contra a minha alegria, eu sou alegre, que não sei se... Cara, porra, velho, tipo assim, mano, não é possível que essa pessoa não tenha um amigo pra falar assim, ô, irmão, caralho, tá se passando, mano. Sabe, que tipo assim, pô, velho, insuportável Beatriz do Brás. Essa frase é o Brasil do Brasil, anda me dando assim ânsia de vômito, né? E espero que suma, né, velho? Mas do jeito que tá, a Globo vai entubar essa pessoa, vai pôr ela pra fazer matéria na rua, saca? Porra, nossa, velho, meu Deus do céu. Nossa, velho, cara, Beatriz Brasil do Brasil é tipo, é da saudade do Vini, assim, né? Tanto que até teve uma discussão no Twitter, né? Que tipo assim, e de fato eu concordo. O Vini, ele foi tirado na edição como se ele fosse um bosta, né? Tipo assim, se ele fosse aquele personagem e tal. Mas na real ele até tinha momentos, assim, legais. Agora, velho, a Beatriz colocando fruta no corpo, cara. E tipo, desobedecendo a produção. Mano, sério, velho. Como que essa mulher chegou tão longe, velho? Tipo, insuportável, velho. Tipo, é a zorra total de Chernobyl, velho. Não é possível. Puta que pariu, que mulher chata. Peraí, só bebi uma água. Mas enfim, né? Tomara que suma e tal. Eu acho que ela vai ter uma crise de identidade, né? Porque ela vai. Ninguém é. Como diria o Vander Wild, né? É impossível ser alegre o tempo inteiro, né, velho? Não tem jeito. Mas enfim, 25º, temos a Isabelle, né, velho? Pô, a Isabelle. Ela é o resumo de tudo que deu errado nos últimos BBBs, né? Tipo assim, no BBB 22 a gente reclamava muito das pessoas forçadas, né? Que não queriam ser canceladas e viviam atuando, né? E fazendo tudo de forma muito artificial. Cara, a Isabelle é isso, velho. Ela é tipo um personagem do Free Fire que não quer se comprometer, né? Uma pessoa que comemora o fato de não ter que votar em alguém, né, velho? Tipo assim, cara, totalmente chata pra caralho, assim, não, e não, e ela, e tipo, às vezes o Davi procurava ela pra jogar e falar sobre jogo, e ela fugia mais do que o diabo foge da cruz, né, tipo assim, cara, absurdo, infelizmente essa mulher, eu tô gravando isso aqui domingo, né, afinal é daqui a 2 dias, eu acho que infelizmente ela vai chegar na final e tipo assim, cara, é uma pessoa que, mano... É aquele tipo de pessoa que a gente vai olhar e falar assim, cara, essa pessoa não agregava em porra nenhuma, né, velho? Por que essa pessoa chegou no final, né, velho? Tipo, mano, Isabelle é lamentável, assim, saca? Tipo, a única coisa legal que ela fez é a representatividade do Norte ali e tal. Mas, cara, tipo, aquela flechinha, velho. Tipo, eu fiquei abismado quando eles fizeram aquele quiz lá, né? E, tipo, mostrar que a Isabelle fez 197 vezes essa flechinha. Cara, pelo amor de Deus, é o Lollipop que deu certo, né, velho? Não é possível. Pô, em 24º temos a Thalita, né? Pô, tá baixo porque, tipo assim, ficou quantos dias na casa? 3 dias? 2 dias, né? Tipo, não deu pra mostrar muito, né? A gente sempre lembra dela, de uma pessoa que é, a gente não... A gente lembra assim, ó, quem que você nem lembra do BBB? A Thalita, mas assim... Puramente porque não ficou no programa, né? Uma pessoa que fica pouco tempo no programa não dá conta de mostrar muito, né? Muito difícil, né? Em raros casos, né? Então, a Thalita, a atriz da Pitel na primeira temporada, né? Então, ela tá em 24º. Assim como o 23º, Lucas Pisani, né, velho? Tipo assim, pô, o cara ficou muito pouco também... É, faz umas gracinhas ali no Twitter, mas com certeza daqui a 2 dias, não, 2 meses, a gente vai olhar assim, caralho, Lucas Pisani, né, velho, quem que é essa pessoa, né, véio? A gente até viu ele agora um pouco porque ele é amigo da Fernanda e tal, mas tipo assim, ficou pouco tempo, é injusto, né, colocar ele nessa comparação aqui, mas Lucas Pisani, não tem nem muito o que falar. Em 22º temos a Vanessa Camargo, né, cara, pô, tipo assim, cara, vamos lá, entrou, ninguém se importa com Vanessa Camargo 2024, entrou, foi basicamente aquela madame rica, né, e começou a demonizar o Davi, deu enredo pro Davi, teve falas extremamente problemáticas lá dentro e tal, foi expulso injustamente, né, eu não acho que aquilo foi uma agressão, mas assim, chata pra caralho, não jogava, com falas horríveis assim sobre o Davi e tudo mais, né? Tratando o cara como um monstro. Então, tipo assim, pô, vai, nossa, aí vem dado do Labela, velho, e faz música, gente, pelo amor de Deus, velho. Vanessa Camargo, assim, absurdo, né, velho? Pô, pra quê, né? Ninguém pediu, né? Então, tipo assim, Vanessa Camargo, personagem lamentável, uma coisa meio Thiago Bravanel, assim, né? Também não jogava direito, né? Então, saiu, não vai fazer falta, vai voltar pro ostracismo e por aí vai, né? Em 21º temos a Yasmin Brunet, né? Eu também ouvi o primeiro episódio de fato, assim, né? Teve um enredo pra Yasmin ali no começo, né? Que o Rodriguinho tava falando mal dela e tal, do corpo dela e tal. Mas depois isso passou, ela se juntou a Vanessa Camargo, né? E começou a perseguir o Davi. Muito planta, não jogava nada, sabe? Tipo, pô, tava lá basicamente de férias. Até no finalzinho ali começou a querer dar um embate e jogar com o Davi, mas tipo assim, claramente ela tava assim, nossa, meu Deus, o que eu tô fazendo com esses pobres aqui, né? Eu esperava mais de uma mulher que enfrentou o Comitê Olímpico, né, velho? Então, tipo assim, pô, eu também acho que é uma personificação de tudo que deu errado no BBB 22 e 23, sabe? Tipo, pessoa montada, com medo de cancelamento, etc. Então, não vai fazer falta nenhuma. E segue o baile. Em 20º temos o Luigi, né, velho? Até tentou ensaiar ali um protagonismo, uma coisa meio Lucas Penteado no começo. Depois sumiu, não queria muito jogar. Foi ficando apagado no jogo. Hoje em dia as pessoas às vezes nem lembram direito que ele tava na casa. Então assim, também eu acho que ele ficou relativamente pouco também. Então tipo assim, nem faz diferença. E Luigi, 20º lugar. Em 19º temos o Alegrete, né, velho? Pô, o Alegrete deve ser um cara muito gente boa aqui fora, mas também muito planta, tipo, pô, sem enredo nenhum, né, velho? Parece um participante do BBB 22, assim, também, né? Tipo, aquele cara que é bonzinho demais, pede desculpa pra todo mundo, né? Engatou um romancezinho com a Denisiane, engatou um romancezinho com a Isabelle. Pelo menos ganhou suas provas e tal, mas, tipo assim, pô, se você perguntasse, caralho, o que o Alegrete trouxe de entretenimento, né? Pô, porra nenhuma, né, velho? O máximo que ele trouxe foi quando ele fez a barba e a Denisiane dispensou ele. Mas tipo assim, cara, Alegre, tipo, um cara que chegou tão longe, ele teve muito mais oportunidade de brilhar e brilhou pouco. Então, em 19º, Alegrete, Matheus Alegrete. Em 18º, temos o Vinícius Fred Desimpedidos, né, velho? Tipo assim, cara, eu tava naquele quartinho com o Rodriguinho lá pra falar mal das mulheres, mas também, tipo assim, aquele cara que a gente custa lembrar o que fez dentro da casa. Ficou pouco. Realmente ninguém se importa, né? Acho que eu lembro de um dia desse que a Cecília, minha namorada, tava assim, nossa, o Vinícius, eu fiquei assim, caralho, quem que é Vinícius, velho? Tipo assim, sabe? Então é aquele negócio assim, caralho, velho, quem que é essa pessoa, tá ligado? Tipo, Vinícius, véio, simplesmente, né, velho? É legal aquele vídeo dele falando de como dar uma esporada, né, velho? Nossa, pelo amor de Deus. Não tenho o que falar do Vinícius. Em 17º temos a Raquel, né, velho? Pô, a Raquel está brilhando mais fora do que dentro, né? Tipo assim, canta pra caralho e tal, mas tipo assim, pô, muito passiva, demorou demais pra entrar no jogo, ficou planta a maioria do jogo, teve até uma liderança, teve uma briguinha com o Marcos Vinícius e tal, mas muito devagar, esperava mais, né? Entrou por aquele voto popular lá e tipo, voto popular não, pela dinâmica que o povo de dentro da casa escolhia, mas assim, muito pouco, e espero que ela seja feliz aqui fora, mas eu acho que ela não é uma participante pra BBB, né? Não, claramente chegou lá e travou lá dentro, assim como vários que já aconteceram, né? Então, 17º aí pra Raquel. Em 16º, temos uma das pessoas mais insuportáveis que já passaram pelo BBB. Mas de tão insuportável, ela foi importante porque gerou um contraponto de tudo aquilo que aconteceu, né? Estamos falando dela, a Alane, né, velho? A esvaziadora de pautas, né? A dementadora de pautas, né, velho? Pô, totalmente chata, né? Ficava levantando a perna, né? Como se isso fosse alguma coisa importante, né? Desclassificada de várias provas, né? Pô, bugou quando o Davi... quando a Isabelle ficou com o Matheus, né? Tipo assim... Cara, tomava punições absurdamente, né? Tipo, e não aceitava. Roubou coisas, né, velho? Tipo assim, pô, a Lani é brincadeira, né, velho? Tipo assim, aquela vozinha que ela fazia, tipo assim, cara, pelo amor de Deus, muito chata. Mas eu concordo que é a pessoa chata que é precisa pra fazer o jogo rodar, né? Então, assim, de tão insuportável fazer com que os gnomos se organizassem pra tirar ela, né? Então, tipo assim, foi pra 9 paredões, né? Não é um personagem que passou batido, mas assim, muito chata, gente. Pelo amor de Deus, essa mulher vai estar na farofa da GK, sabe? Tipo, ela tem muito perfil da Fazenda também. Então, tipo assim, cara, a Alane é tipo assim, foi humilhada pro Fernando, né? Várias vezes, né? Então, tipo, nossa, velho, tipo, esse rolê dela roubar as coisas é absurdo. A Yasmin lá, não, me devolve isso aí que você tá. Ela falou, ai, nossa, Yasmin, você gosta de criar um carro. Cara, ela roubou o negócio da Pitel, velho. Mano, sério, velho, não é possível, cara. Pelo amor de Deus. Não, a Alane também é uma participante do BBB 22, assim, né? Aquela coisa bem artificial, bem montada e que infelizmente chegou longe, né? Mas enfim, chegou e tomara que seja esquecido. Em 15º temos o Nizan, né, velho? Pô, um cara totalmente chato, né? Véio? Tipo assim, machista, escroto e tal. Tava no negócio do Rodriguinho também. Assim, não tem nem muito o que falar, né? Ficou ali com a Alane. Nossa, velho, lembra? A Nizan ficou com a Alane e ela desmaiou, né? Lembra disso aí também? Mas assim, cara, é totalmente aleatório o fato que este homem saiu da casa e pegou a Letícia Spiller, né? Pô, se você falasse assim, não, pô, se falasse pro Nizan, daqui a 3 meses você vai estar pegando uma das atrizes mais gatas que tem na Globo, que é a Letícia Spiller. Pô, o cara desempregado vai falar, não é possível, pô. Aquele diálogo dele lá, né, falando sobre ele estar desempregado com o Davi, né, pô, absurdo, né, pô, aquilo lá é gênio, né. Então, por essas aleatoriedades, ficou um pouquinho mais alto, mas também ficou pouco, chato, vilão, né, então, Nizan. Em 14º temos o Marcos Vinícius, né, velho? Eu acho que é um dos potenciais mais desperdiçados. Eu acho que ele tinha potencial pra ir mais longe. Era um cara, assim, que tinha um até um enredo ali, né? Ele era meio das fadas, mas ao mesmo tempo não concordava e tal. Mas caiu no paredão errado, né? Caiu no paredão com Davi e Isabelle no auge e foi eliminado. Não deu muito pra mostrar. Acho que seria um cara ali que seria acolhedor, mas também seria treteiro. Brigou com a Raquel, né, em certos momentos. Foi bem até nos jogos da Discord que ele participou. Mas muito pouco, né? Então não dá pra colocar essa pessoa num patamar alto assim, né? Em 13º temos a Denise Anne, né, velho? Fez casal com o Matheus, era uma das pessoas ali da tríade, das fadas, né? Foi eliminado eu acho que o paredão mais icônico da temporada, né? Que foi contra a Fernanda. Era das três as que mais pensava ali do trio. Também era chata, assim, né? Régua moral, né? Tipo assim, pô, Denise Anne está julgando, né? Silêncio, né? Denise Anne está julgando. Mas assim, cara, também ficou relativamente pouco. Fez um casal ali que eu acho que é até mais vai ser mais memorável do que Isabelle e Alegrete. Fez plásticas aqui, né, que aproximou da fisionomia de Isabelle e perdeu o homem, né? Então, assim, teve um enredozinho, mas pouco também. Então, Denise Anne em 13º, certo? Em 12º, uma pessoa que ficou 2 dias, mas que entrega entretenimento e deveria ter ficado mais, que é o Maicon, né? Pô, o Maicon era o professor lá, né, velho? Tipo, o cara começou a ser insuportável com 1 dia de programa e começou a ter o ódio de todos, né? E tipo assim, o Tadeu eliminou ele, velho. Parecia que estavam contando pra ele que a família dele foi morta num ataque terrorista, né, velho? Tipo assim, ele chorando pra caralho e tal. Aí ele chorou, limpou a cara e ele olhou pra câmera e falou: meu sonho jamais morrerá, né? Pô, véio, o Marco é sacanagem, né, velho? E aí, tipo assim, velho, o cara fez implante de bunda, né? Pô, o Marco perdeu a linha totalmente, né, velho? No BBB. Mas assim, velho, pô, ele é É absurdo, né? O homem sabe entregar entretenimento. Infelizmente tiraram, né? E aí ficou pouco tempo, mas o Michael, pô, deveria ter ficado mais, né? Em 11º temos a Lady Ellen, né, velho? Pô, essa que foi grande criticada por mim, né? Por grande parte do jogo, ficou apática vários tempos do jogo, mas depois, né, pô, fez o grande ato, né, de ir contra o Davi, gritar na cara dele e jogar as roupas dele na piscina, né, velho? Pô, esse dia foi maluquice, velho, não tem jeito, né? E esse ato mostrou tanto que a produção tava do lado do Davi, né, velho? Porque ela foi chamada a atenção por, tipo assim, mano, não tem nada no regulamento dizendo que isso não pode, né? Tipo assim, cara, a Lady Ellen bateu de frente com o Davi, gerou bons embates ali, se destacou, infelizmente sofreu ataques racistas, né, de filhas da puta aí, né? Mas, cara, apareceu no momento certo, ficou aqui no meio da tabela porque, meio não, né, mais pro topo do que pro final. Ficou muito tempo inerte, mas quando agiu, gerou uma das melhores cenas, né? Que foi jogar as coisas do Davi na piscina, né? E aí o Davi falando, eu vou cagar e vou jogar merda na cama dela. Pô, velho, Amber Heard Davi, né? Mas Lady Ellen mandou muito bem no finalzinho da sua participação e merece o 11º lugar. Em 10º, temos um cara, velho, que, pô, esse cara devia ter ficado mais, velho, mas o Brasil não sabe votar, que é o Motoboy Juninho, né, velho? Pô, o Juninho se recusava a sentar, né, velho, no confessionário, né, ele era chamado, falava, Juninho, seu voto, ele ficava em pé, sem contar, né, velho, que lá no começo o cara foi visionário e mostrou o tanto que a Beatriz era insuportável, né? Ele fala com todas as vezes, cara, você é insuportável, né? E não é que eu sou contra a sua alegria, você só é chata, né? E o grande ato, né? Ele que colocou a sementinha do mal na cabeça da Vanessa Lopes, né? Ele chegando e falando, esses olhos aí quer dizer alguma coisa, viu? Pô, isso aí vai tomar no cu, velho. Não é possível. Véio, Juninho, ele merecia muito mais. Aquele jogo da Discord icônico, né? Dos 127 horas, né? Ele brigou pra caralho, assim, foi muito bem. Infelizmente também caiu num paredão meio errado ali, saiu, mas eu acho assim, o Juninho é muito participante do BBB7, que daria muito certo, velho. Pô, volta Juninho Motoboy, né, velho? Não tem jeito, velho. Aquele sim representou o povo brasileiro. Beatriz Nadinha, Juninho Rainha, né? Em 9º, velho, temos o Michel Pecinha, né, véio? Pô, o Michel Pecinha também começou meio devagar e tal, mas temos que reconhecer que o Michel, ele ganhou muita prova, né, foi uma peça importante ali do contraponto, ele que ajudou, né, a galera ali do Puxadinho a entrar de fato no grupo Gnome. Os seus vídeos fora das redes sociais eram muito bons, né? Brigou com o MC Bin Laden, brigou com o Davi, né? Pô, aquela briga do MC Bin Laden falando, ah, sai pra lá, sou. Pô, mineiro é muito foda, né? Declarou, né, véio, que não vai convidar várias pessoas pro seu casamento, né, véio? Pô, grande Michel Pecinha. E foi eliminado com a pecinha, né, velho? Com a camisa do emoji da pecinha, né, véio? Pô, o cara é absurdo, velho. Ele é muito aquele professor de geografia que faz lembrancinhas em lojas de decoração, assim. Pô, velho, grande Michel Pecinha, velho. Jogou muito, foi eliminado, irritou muitas pessoas e ganhou carro, né? Soltava o yes dele, né? Pô, Michel Pecinha merece respeito. Em 8º, temos o vencedor, né, velho? Davi. Pô, Davi, chato, chato. Falas problemáticas demais, né, velho? Tipo assim, pô, falas homofóbicas, né, velho? Tipo, falas machistas, né? Tipo assim, pô, muito cara de eleito pelo PL em 2026, né, velho? Tipo assim, pô, Davi, caralho, velho, se deixasse ele mais 2 semanas, esse homem soltava alguma coisa assim, né? Mas jogou, né, velho? Foi o cara que entrou pra ganhar e jogar, né? Cara, eu achei essa movimentação dele no final, ele destruiu a Beatriz. Pô, a Beatriz tava com um pé na final, ele foi lá e destruiu a Beatriz com a placa de egoísta, né? E tipo assim, pô, ele falou a verdade, ele jogou pra caralho, né? Ganhou a simpatia do povo brasileiro, desde antes, né, de entrar na casa. Mano, e merecido, né? Por mais que ele fosse mal em provas, né, ganhou as que precisava. Articulou o jogo, né, velho? O cara montou os paredões, montou a final dele. Então, eu acho que é merecido, né, velho? Desde 2021 da Juliette, eu acho que é o vencedor que você fala. Não, beleza, esse cara realmente mereceu ganhar o que devia ganhar, né? Então, Davi campeão, chato, mas jogou, né, velho? Não tem como tirar ele do top 10. Em sétimo, né, velho, temos uma pessoa que deu a volta por cima, né, uma pessoa que quebrou o pé pra dar chance aos outros adversários, estamos falando dela, né, Giovana do Pezinho, nutricionista de Minas Gerais, né, pô, a mulher, né, velho, depois que tirou a bota começou a ganhar todas as provas, né, ou chegar perto de ganhar. Começou a aparecer no jogo também, tirou a Beatriz pra merda, né, velho? E o principal, criou festas absurdas, né? Academia anos 80, né? Festa meio grunge, assim, né? Ouvindo Black do Pearl Jam, né, velho? Cantando a todo plenos pulmões, né? Cantando a Wanna Be Yours, né? Pô, Giovana sensacional, né, velho? Pô, a Giovana do Pezinho é absurdo, velho. Ela bateu de frente ali com o grupo das fadas. Pessoa muito carismática aqui de Minas Gerais, certo? Eu acho que merecia mais, velho. Pô, devia ter chegado mais longe. Chegou, né? Chegou muito longe. Mas superou, né? Porque não tem mais aquele argumento, a Giovana é planta. Pô, mano, depois que ela tirou a bota, meu parça, ganhou tudo e apareceu pro jogo. Melhor é aquela briga que a Beatriz tava verde, né? Ela tava brigando lá, porque eu sou Beatriz Reis e a Giovana, eu sou Giovana Lima. Quem quer eu ser verde assim? Pô, velho, muito foda, velho. Giovana CR7, velho, tá ligado? Ganhou tudo. Em sexto temos a Giovana Pitel, né, velho? Pô, mano, lá no começo, quando eu juntava Fernanda, Pitel e Rodriguinho pra ficar debatendo sobre o programa, era muito massa, assim, né? Uma pessoa muito carismática, muito bonita. Gerou ali aquela tensão sexual com o nosso Lucas Calabreso, né? E, tipo assim, cara... deu a cara desse Big Brother, né? Muito, uma pessoa muito massa. Tinha tudo pra ser uma das vencedoras, mas, né, a preguiça abraçou, né? Então você vê o tanto que a produção foi filha da puta, né? Porque quando as pessoas perceberam que o Davi era o favorito e que a produção protegia, ela largou, né? Então, tipo assim, foi levando, empurrando com a barriga e tal. Tinha mais potencial, mas infelizmente, né, Boninho atrapalhou, né? Então, tipo assim, Pitel muito massa, a nossa prefeita. E é isso, tomara que tenha muito sucesso depois do programa. Em quinto, um cara que fez o jogo girar em torno dele, né, velho? Um cara fofoqueiro, duas caras, mas também muito gente boa e legal, e que fez tudo que os camarotes deviam aprender. Que é MC Bin Laden, né, velho? Pô, já é um absurdo o cara chamar Bin Laden, né? Eu acho que, como eu já falei aqui, quem é americano deve ver isso e falar assim, pô, velho, tô tirando a gente de otário. Tem que tirar o americano de otário mesmo, entendeu? Mas, cara, o MC Bin Laden, velho, ganhou provas, né, de todos os tipos, fez casal, articulou o grupo Gnomos, brigou com o Davi, brigou com a Alegrete. Era o fofoqueiro, né? Então o jogo do BBB eu acho que gira muito em torno da fofoca, né? Porque a fofoca acaba se tornando um meio de comunicação entre grupos. E, pô, velho, eu acho que o pós também tá sendo muito legal. Eu tô vendo que ele tá aproveitando muito as oportunidades de aparecer e tá na mídia de novo. Não tem como você olhar pro BBB 24 e falar, não, foi o BBB do Davi, do Bin Laden, tá ligado? Mano, é absurdo, velho. Ele jogou pra caralho. Eu acho que uma coisa muito importante é que foi um dos melhores camarotes, velho, de tipo... De realmente se entregar pra experiência, né? Porque a gente viu muitos camarotes que vão, não, minha assessoria, não sei o quê. Meu, Bin Laden foi ele mesmo, né, velho? Tipo, o cara foi muito ele mesmo, né? Tipo, lembrando a grande Boca Rosa, né, velho? Então, tipo assim, cara, MC Bin Laden foi muito, acho que foi muito bom, acho que o BBB foi bom pra ele e moleque gente boa pra caralho, velho. Tirou o título do Santos, né? As pessoas tentaram avisar, né? Mas, né? Foi só ele sair que o Santos perdeu a final do Paulista, então, infelizmente. Em quarto, né, velho, temos um cara que era insuportável, mas de tão insuportável, não tem como falar da primeira temporada do programa sem ele, né, velho, Rodriguinho, né, pô, Rodriguinho com falas extremamente, absurdamente machistas, né, mas assim, velho, ele basicamente comentava o programa, né, do quarto, ele falava como se soubesse tudo que fosse acontecer, ele se achava, né, tipo assim, pô, cortar meu cabelo é um privilégio, né, show eu sei fazer, não, e tipo assim, aí depois quando teve aquele desfile do corpo real, né, pra Yasmin Brunet, ele ainda teve a coragem de desfilar, né, como se não tivesse falado o que falou, né, tipo assim, mas também cantou a pedra de que a Beatriz era chata, cantou a pedra de que os gnomos tinham que se organizar pra derrubar as fadas, então, tipo assim, não, ia ter shows, né, o cara ficava sentado, né, tipo assim, pô, é o Regis Tadeu, né, véio? O Regis Tadeu do BBB foi importante pro jogo e eu acho que é mais uma referência pros camarotes do que não fazer, né, véio? Porque o cara é chato do caralho, tão chato que foi um dos grandes vilões, né, então Rodriguinho comentarista ao vivo em quarto, né, e agora chegamos no top 3, né, véio? Top 3 não tem jeito, né, pô, eu já falei aqui várias vezes que eu sou fã de malucos, né, eu acho assim que malucos fazem o BBB andar, né? E não tem como você olhar para a trajetória de Vanessa Lopes e não se questionar se a vida é isso aqui ou não, né? É como se você estivesse assistindo Matrix pela primeira vez, né? Então, ela realmente entrou numa noia ali de achar que tava tudo sendo conspirado, né? Contra ela, de que tudo era uma simulação. E quando, na verdade, ela sacou que a Alana e Beatriz são duas atrizes, velho. Então, tipo assim, Vanessa Lopes é a nossa Lucas Penteado, velho. Tipo assim, pô, é totalmente a blublé das ideias, né, velho? Tipo, teve aquele show da Ludmilla, ela achou que a Ludmilla fez uma música pra falar dela, né? Tipo assim, pô, mano, Vanessa Lopes, assim, totalmente piroca da cabeça, né, velho? Achando que tudo se resumia a ela, né? É realmente, é aquele episódio que eu e a Thaisa falamos, é realmente a exemplificação do que uma pandemia o TikTok faz com a cabeça de um jovem, né? Então, assim, eu vou ler aqui algumas frases, né, da Vanessa Lopes. Olha isso aqui, ó. Você, abre aspas, você é o tipo de projeto social que eu queria. Se despedir do para-atleta Vinícius. Abre aspas, o dançarino profissional preto não está do meu lado, nem o deficiente, nem o funkeiro. Como assim? Eu não quero ser a Juliette. Aí aqui, abre aspas, vocês não estão sendo atrizes, o meu medo era não ter ninguém real, ser todo mundo ator. Abre aspas, eu já entendi o que é isso aqui, tá de boa, gente, vocês são atores, será? Meu Deus, para mostrar o pior de uma pessoa é isso, linchamento coletivo, é por isso que o botão tá verde. Abre aspas, qual o sentido das duas estarem aqui, é só... Só tem um cara hétero bonitão porque ele é bonito. Não tem como não falar que ele é o estereótipo hétero bonito. Com o corpo tatuado, coisas de mar. A Ludmilla cantou a nova música, a música nova, cheirosa, e deu olhadas pra mim. Não sou besta. A abelha, quando ela pica, morre por dentro, filosofando sobre abelhas. Eu sou uma pessoa que pega muita energia de outras pessoas, mas meu propósito aqui também é ajudar. Simplesmente Vanessa Lopes, né, véio? Não tem jeito. Totalmente maluca. Pô, velho, em segundo, um cara, né, velho, que foi, tipo assim, absurdo, né? Lionel Messi do rolê, né? E que ditou muita coisa do jogo, que é ele, né? O nosso aquariano nato, Lucas Buda Calabreso, né, velho? Não tem jeito. Mano, o Lucas, ele ganhou simplesmente... Ele foi o maior vencedor de provas do líder do... BBB empatado com o Cadu do BBB de 2010. Ganhou Prova do Anjo. Mandou um baiano, você me bagunçou. Criou um enredo pra sua ex-mulher aqui fora, né? Tipo assim, cara, dançou capoeira, né? Pô, brigou com o Davi. É, mano, o homem viveu o BBB, né, velho? Não tem jeito. O Lucas, ele foi o nosso compadre Washington, né? Mandou muito bem no BBB. Foi a grande força ali do quarto gnomo. Né, foi chegando exemplo de jogador mesmo, né, véio? Ganhou as provas, manipulava a narrativa ali. Infelizmente o povo é burro, né, e tirou ele merecia estar na final. E tipo assim, o grande alívio dele ter saído é que agora a ex-mulher dele não tem mais assunto, né, pra ela. Não, sem contar aquela entrevista da Ana Maria Braga, né, mostrando, fazendo os dois se encontrarem ao vivo, né, véio? Tipo assim, cara, pelo amor de Deus, o que é isso? Não dá pra falar de BBB 24 sem falar de Lucas Buda Calabreso, né? Teve isso também, né? Essa briga do Calabreso aí também, né, velho? Tipo assim, pô, absurdo, né? Aquele edit, né, de aquariano nato com os vídeos dele, né? Vai tomar no cu, né, velho? Muito foda. E antes do primeiro lugar, né, velho? Pô, a gente tem que mencionar, né, dos piores, Tadeu, Boninho, Xuxa dando opinião sobre Fernanda. Nossa, quadro do Marcos Veras, nossa, muita coisa ruim, né, que teve. Camila Buda também, né, outra que também, meu Deus do céu. Mas não tem jeito, né, pessoal. O primeiro lugar pertence à melhor participante desse programa e a que deu as caras para esse programa de novo, de se tornar autêntica, né, uma mulher real que não é montada e que realmente pode ser ela, né, velho? Fernanda Aloba, né? Fernanda Aloba conquistou o coração aí de muitas pessoas do Brasil, né? Sendo real, né? Sendo cinéfila, né, velho? Falando do filme 127 Horas, o Cineloba, né, velho? Falando do filme Estômago, citando todos os filmes. Ela realmente partiu pra briga. Teve a atitude de ficar na cama da Amanda, mas ao mesmo tempo quando saía, mexia no jogo, era insuportável aos olhos das fadas, né? E foi derrubando uma por uma. Falou que a Alane é molinha, né? E hackeou a cabeça dela, né? Falou que a Beatriz tem papo de maluco, né? Então, tipo assim, trouxe o Djavan pra roda, né? Pô, mano, Fernanda é absurdo, assim, né? É a pessoa que a gente precisa realmente no BBB, uma pessoa que é ela mesma, né? Então, tipo assim, foi muito foda a Loba ganhando a prova e fazendo o sinal do Gabigol, né? Pô, quem acompanhou aqui sabe que eu sou fã dessa mulher. Foi a melhor participante, a mais autêntica. Infelizmente, o público não deixou ela chegar na final, mas estará sempre marcado nos nossos corações, né, véio? Autêntica, carismática, bonita e muito cinéfila, né, velho? Então, tipo assim, foi o contraponto ideal ali para as fadas. Infelizmente, o Brasil não sabe votar. E a Loba ditou esse BBB, né? Então é isso, pessoal. Acabou mais um BBB. Até ano que vem. Vamos falar desse programa? Não sei. Depende de como vai estar, né? Eu gostei muito desse ano do jeito que eu fiz. Faço se der vontade. Se não... Antes eu tinha aquele compromisso, né, de fazer toda semana. Então agora não. Faço quando eu quero. E é isso. Mais realities vão vir esse ano. Vamos comentar de tudo. Acabou o jogo, um abraço e tchau.